tenham sido sujeitas a esta prática em 31 países e que ocorre cada vez mais em idades precoces desde o nascimento das meninas. Este desrespeito pelo corpo e identidade feminina está assente em princípios de desigualdade de género, com base em normas sociais e culturais que persistem e que têm perpetuado o domínio de homens sobre mulheres, meninos sobre meninas, e que são impostas a mulheres e meninas por membros da família, da comunidade ou da sociedade em geral, mesmo sem o seu consentimento, pelo que é fundamental a implementação de uma estratégia internacional concertada e determinada no seu combate. São, aliás, vários os tratados e as convenções que reconhecem esta prática como nefasta e que convocam os seus Estados-partes para a sua erradicação, a começar pela Convenção dos Direitos das Crianças, a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A própria Convenção de Istambul, que foi ratificada por Portugal e que conduziu a mudanças legislativas extremamente importantes nesta matéria. Mas o combate pela erradicação da mutilação genital feminina no nosso país, inicialmente colocado na agenda política pela ação da sociedade civil, tem sido acompanhado de diversos instrumentos que saudamos, como o Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, ou a Estratégia Nacional, entre tantos outros instrumentos, e que foram absolutamente essenciais para o reforço dos direitos humanos destas mulheres e crianças, nomeadamente no seu direito à integridade física, à saúde e à não sujeição a qualquer forma de tortura ou de violência, bem como o direito à não discriminação. Mas apesar destes avanços, a OMS alerta que continuamos a estar entre os países em risco no que se refere à possibilidade da realização da mutilação genital, particularmente no seio das comunidades de imigrantes de países onde esta prática é ainda uma tradição. E veja-se também, por exemplo, que mesmo tendo sido criminalizada em 2015 esta prática, incluindo quanto a atos praticados noutros países, só chegou a julgamento em 2020 o primeiro caso de mutilação genital feminina. Foram precisos 5 anos para que legal e judicialmente estas práticas deixassem de estar impunes, levando o primeiro caso a tribunal. Este é um flagelo que se combate com legislação, mas também com um compromisso sério do Governo no investimento contínuo em programas públicos de erradicação de todas as formas de violação dos direitos humanos, particularmente os que têm origem em práticas tradicionais nefastas contra meninas e mulheres, combatendo a desigualdade, a discriminação de género, que se encontram na base da perpetuação destas práticas de mutilação e, sobretudo, através da educação, da formação, da sensibilização, do recolhimento de dados sobre esta prevalência, de campanhas informativas, da formação dos profissionais de saúde e das forças de segurança ou dos próprios órgãos de justiça. É isto que o PAN propõe com esta iniciativa e não queremos deixar de agradecer acima de tudo a todas as pessoas que têm combatido este flagelo, muitas das vezes através de testemunhos pessoais, assim como o trabalho absolutamente fundamental que tem sido desenvolvido pelas organizações não-governamentais. Mas hoje convocamos todas as senhoras e os senhores deputados para que aprovem esta iniciativa que visa reforçar o caminho até aqui feito em matéria de direitos humanos das meninas e mulheres, contra uma das formas mais bárbaras de violência contra o seu corpo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A próxima intervenção será do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os números da mutilação genital feminina em Portugal são chocantes. Estima-se que vivam entre nós cerca de 6.500 vítimas e só no ano que passou os profissionais de saúde detectaram 100 de casos. A prática da mutilação genital feminina tem consequências nefastas na vida das mulheres e viola gravemente os direitos humanos, os direitos das mulheres e os direitos das crianças. A APAV diz-nos que ocorre por razões sociais, estéticas, religiosas, sexuais ou económicas. E estas razões lembram-nos que esta não é uma prática que ocorra isoladamente. Ela é parte de um conjunto de ideias sobre o que deve ser e especialmente sobre o que pode ser uma mulher. Ideias que continuam a estar presentes nas comunidades em que esta prática é mais comum. Assim, o combate contra a mutilação genital feminina tem que ser travado em múltiplas frentes. É preciso apoiar as crianças e mulheres vítimas da mutilação, é preciso proteger quem está em risco e é preciso mudar as percepções sociais e culturais à volta desta prática, porque são estas percepções que fazem com que muitas mulheres, jovens ou crianças, vítimas ou em risco, sofram em silêncio e são essas mesmas percepções que fazem com que haja famílias em Portugal que consideram a mutilação genital feminina aceitável. Não é. O projeto do PAN faz recomendações ao Governo relativas a estas várias frentes de combate e, por isso, merecerá a nossa aprovação. Reafirmamos, não podemos aceitar imposições ao que uma mulher ou uma menina pode ou deve ser. O único princípio que a Iniciativa Liberal aceita e defende é de que todas as mulheres e todas as meninas devem ser livres, livres para poderem ser tudo aquilo que escolherem ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o PAN, o Sr. Deputado Inês Sousa Real, pela apresentação que aqui fez hoje, e dizer o seguinte, quer dizer, a mutilação genital feminina é uma prática mais comum ou mais conhecida em certos países, designadamente em alguns países africanos, e que teve durante muitos anos em Portugal alguma ignorância e algum desinteresse, sendo que ela é, e é cada vez mais associada, porque ela está muito radicada em determinadas comunidades, está muito relacionada no nosso país com comunidades guineenses, Costa do Marfim, Senegal, países onde essa prática é, infelizmente, uma prática relativamente comum, ainda que também exista em países da América, etc., por aí fora. Portanto, não é exclusivo. Em segundo lugar, dizer, obviamente, duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, estas cifras têm ainda cifras negras relevantes, ou seja, não conhecemos a efetiva dimensão do fenómeno. E, em segundo lugar, como aqui foi dito nas intervenções anteriores, e eu subscrevo completamente, é uma prática inaceitável, é uma prática criminosa, é uma prática hedionda. Em qualquer caso, mesmo quando pudesse haver consentimento da vítima, por assim dizer, mesmo nesses casos, porque há uma imposição inaceitável, mas mais grave ainda e mais revoltante ainda, que, numa larga maioria dos casos, ela é feita contra crianças ou sobre crianças, quer dizer, e portanto é, desse ponto de vista, ainda mais chocante. É uma prática absolutamente inaceitável, que marca, que mutila as crianças, as jovens, as mulheres, para o resto da sua vida, e portanto é absolutamente inaceitável. E deste ponto de vista, Sra. Deputada, se me permite dizer-lhe até, e tendo a meu proveito a vantagem de ter sido o CDS e pela minha voz o primeiro partido a trazer esta matéria a este plenário e a esta Assembleia da República, quando em 2004 propusemos pela primeira vez a criminalização desta prática. Na altura gerou-se um certo consenso, ainda que tivesse havido vozes críticas, que entendiam que não era necessário, que já estava na legislação penal, que não valia a pena especificar. Não foi essa a nossa posição. Nós batemos porque este crime fosse autonomizado e tivesse uma atenção própria, uma fiscalização própria, um combate próprio, e felizmente assim é hoje em dia, e aquilo que o PAN vem aqui dizer e propor hoje já está de resto em larga medida consagrado em vários programas e nos programas que temos hoje de governos, inclusive de governos anteriores, com esta composição ou com outra, que têm vindo a tratar esta matéria. No entanto, obviamente que é uma matéria que, do nosso ponto de vista, não pode ser esquecida nunca, quer dizer, que tem que estar presente nas nossas preocupações, tem que estar presente na nossa atenção, e desse ponto de vista a iniciativa que aqui trazem é, obviamente, uma iniciativa positiva, encaramos enquanto tal. Não é nunca demais chamar a atenção para esta matéria, não é nunca demais propor mais prevenção, mais acompanhamento, mais combate, mais meios e mais formas de evitarmos que esta prática e esta violência contra as crianças e as mulheres se continue a praticar, até porque, e com isto termino, Sra. Deputada, nós podemos, todos nós e cada um à sua maneira, aceitar alguma diversidade cultural, mas não há diversidade cultural contra os direitos humanos. Não pode haver. E este é o ponto-chave desta matéria.
Quero
é
que terminar, há... Sr. Deputado, se fizer
estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Não há diversidade cultural contra os direitos humanos e, por isso, obviamente, acompanharemos esta iniciativa com este facto até de, pela primeira vez, a termos trazido, já há alguns anos esta parte, reconheço, a esta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Infância é tempo de brincar com bonecas, saltar às cordas, viver no mundo da fantasia e da criatividade, é tempo de proteção e de confiança. Falamos hoje de crianças, de meninas, que se veem muito cedo vítimas de crenças, de tradições, de medos que se cristalizam no tempo. Em Portugal, mutilação genital feminina é crime autónomo desde 2015, conforme o artigo 144-A do Código Penal, e a pena aplicável é de prisão de 2 a 10 anos. Já pouco mais poderá dizer face à caracterização do crime que já foi feita no projeto em apreço e na presente discussão. Já, no entanto, não podemos ignorar que ainda muitas são as meninas e mulheres que continuam a ser sujeitas à mutilação genital. Senhoras e senhores deputados, não há prática tradicional que justifique a aceitação deste atentado aos direitos humanos em geral e aos direitos das mulheres, destas meninas em particular, deste crime. Não há tradição que justifique esta violência absurda contra as mulheres. Sabemos que estas tradições residem muitas vezes em mitos, benefícios para a saúde, aumento das hipóteses de casamento, aumento da fertilidade, partos facilitados e até para prevenir a morte de recém-nascidos. São mitos muito enraizados. Porém, os factos indicam que esta prática afeta a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, afeta a integridade física e psicológica das mulheres, afeta a própria vida das mulheres. Existem planos, existe o conhecimento e até as denúncias. Sabemos que as campanhas de sensibilização são extraordinariamente importantes, mas é preciso que estas campanhas se destinem às comunidades, porque estamos a falar, sobretudo, de mitos sociais. É importante que se reforcem os serviços públicos para que a aplicação de planos, o acompanhamento às crianças em risco, para que as estruturas do SNS possam responder às necessidades de comunicação, de acompanhamento físico e psicológico. É indispensável que se reforcem os serviços públicos com técnicos capazes de fazer o indispensável acompanhamento próximo de esclarecimento dentro das comunidades. Porque de nada adiantará ter os planos nas gavetas, as intenções no discurso e as metas definidas se não se reforçarem os meios humanos e materiais para se concretizarem. Os Verdes consideram que é necessário falar da mutilação genital feminina, da violência sobre as mulheres, da desigualdade de género e, sobretudo, da indispensável relação que existe entre o acompanhamento e educação, que é necessário reforçar para que se faça a evolução tão necessária para se atingir a igualdade e o respeito pelas mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Cabe agora a vez para uma intervenção à Sra. Deputada Elza Paes, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o tempo para a inação mundial terminou. Urge unir, financiar e agir para pôr fim à mutilação genital feminina. É este o lema das Nações Unidas para assinalar este ano, o dia 6 de fevereiro, Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Trata-se de uma prática tradicional nefasta que lesa a saúde física, sexual e psicológica de milhares de mulheres e meninas em todo o mundo. Trata-se de uma das mais graves violações dos direitos humanos, uma das mais vis e humilhantes formas de manifestação cultural associadas à desvalorização do papel social das mulheres e raparigas. Trata-se de uma prática nefasta onde mulheres, raparigas e crianças são mutiladas, a coberto de uma cultura sexista e de um fanatismo religioso que pretende anular a sua autodeterminação, a sua sexualidade, a sua identidade e a sua cidadania. Trata-se de um mecanismo de exercício do poder sexista que usa mulheres para subjugar mulheres. Trata-se de uma submissão de género intolerável e inadmissível que afeta a vida sexual, física e psicológica de milhares de meninas para toda a vida. Mais de 200 milhões de mulheres e meninas no mundo já sofreram alguma forma de mutilação genital feminina e anualmente pelo menos 4 milhões de meninas estão em risco de a sofrer. Apesar desta prática estar altamente concentrada num conjunto de países situados em África, no Médio Oriente e na Ásia, também acontece em comunidades na Europa, na Austrália e na América do Norte. Apesar do combate mundial se ter intensificado nas duas últimas décadas, os dados dão conta que as mudanças não são suficientemente rápidas nem universais. Segundo a ONU, os progressos precisariam de ser pelo menos 10 vezes mais rápidos para se cumprir a meta da eliminação da mutilação na Agenda Global de Desenvolvimento 2030.